Bom dia. Boa tarde, já é boa tarde a todas e todos, já temos quórum e vamos então dar início à nossa reunião. Temos um primeiro ponto da apreciação e votação de várias atas, da 147 à 151, que todos recebemos. Proponho o procedimento habitual, fazemos a votação em bloco e depois, à posteriori, se entenderem, se houver alguma coisa a alterar, é sempre possível fazê-lo. E, portanto, estão em votação as atas 147, 148, 149, 150 e 151. E eu pergunto se há votos contra, abstenções. Estão então as atas aprovadas. Ora, vamos aqui alterar um pouco a ordem, aproveitando o facto de já... Se calhar passamos para o ponto 7, que é a redação final da proposta de lei número 168/12. Se acharem que podemos fazer este salto de 1 para a 7, eu creio que o que veio dos serviços... são sobretudo meros detalhes, ou para não dizer que são apenas e só detalhes e questões até do próprio português, ou da língua portuguesa, melhor, e por isso eu pergunto-vos se relativamente à redação final da proposta de lei nº 168/12 há comentários, há outras alterações, ou se poderemos aceitar... as propostas dos serviços e passar à votação. Creio então que podemos passar à... votação. Ora, votos contra, abstenções. Está então o ponto 7 resolvido e aprovada a redação final. Bem, continuando nestes saltos, se calhar eu, se a senhora deputada Maria das Mercês Borges estiver em condições... de nos apresentar o seu parecer sobre a proposta de lei nº 171/12, eu dar-lhe a palavra. Está em condições? Então, muito bem. Estamos então no ponto 4, já cumprimos o ponto 1 e o ponto 7. Portanto, enfim, o que importa é que no final tenhamos cumprido todos os pontos, aqueles que são possíveis, e por isso eu dou a palavra à senhora deputada Mercês Borges, Maria das Mercês Borges, para apresentar o parecer sobre a proposta de lei nº 171/12.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. A proposta de lei, o parecer relativo à proposta de lei nº 171, de qual sou autora de parecer, procurei ser muito objetiva, muito sintética e, em grande parte, visto que é um parecer que será depois remetido, se não cometi nenhuma gafe, nenhum erro, à Comissão de Orçamento e Finanças, havia essa dúvida, visto que temos a Comissão de Segurança Social e trabalho nesta matéria está conexa com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Portanto, de uma forma muito simples e para não repetir tudo o que está na proposta de lei, dizer que na reunião de 2 de outubro, dizer que o Governo em 13 de setembro de 2013 apresentou à Assembleia da República, no termos da legislação em vigor e da Constituição, a proposta de lei nº 171, que estabelece os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o Regime Geral da Segurança Social, procedendo à 4ª alteração à Lei nº 60 de 2005, de 29 de dezembro, à 3ª alteração ao Decreto-Lei 503/99, de 20 de novembro, à alteração ao Decreto-Lei nº 498/72, de 9 de dezembro, que aprova o Estatuto de Aposentação e revogando normas que estabelecem acréscimos de tempo de serviço para efeitos de aposentação no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. Esta proposta de lei foi admitida e anunciada a 16 de setembro de 2012, baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e, como já referi, que tem conexão com esta comissão, tendo em 2 de outubro sido eu própria autora deste parecer designada. Teve em apreciação pública pelo período de 20 dias, entre 18 de setembro e 7 de outubro, estando agendada a sua discussão para plenário no dia 17 de outubro. Concluído que foi o período de apreciação pública, ontem, hoje é 8, 9, anteontem, dia 7 de outubro, verifiquei, pela consulta que fiz ao sistema, que tinham sido recebidos 19 pareceres e 13 contributos. A proposta de lei cumpre os formalismos todos definidos na Lei 7498, chamada, designada Lei Formulário, que escuso de referir, e tem um título que traduz sinteticamente o objeto da proposta. No objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, podemos verificar que o Governo, com esta proposta de lei, visa, e passo a citar, estabelecer os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral de segurança social, procedendo à quarta alteração à Lei nº 60 de 2005, de 29 de dezembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei 503 de 99 de 20 de novembro, à alteração ao Decreto-Lei 497/72 de 9 de dezembro, que aprova o Estatuto de Aposentação e revogando as normas que estabelecem acréscimo de tempo de serviço para efeito de aposentação no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. Conforme também já referi, de uma forma sintética, procurei colocar os fundamentos que levaram o Governo a apresentar esta proposta de lei e que, em síntese, constam de uma forma muito simples o atual contexto de emergência económica e financeira do Estado. O diploma, à linha B, atende às restrições a que Portugal se encontra sujeito, considerando a vinculação ao cumprimento das medidas inscritas no memorando de entendimento no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, onde se inclui a necessidade imperiosa de, passo a citar, consolidação orçamental e colocação das finanças públicas numa trajetória sustentável. A linha C, assim em concreto, a presente iniciativa legislativa revela consequentemente a necessidade urgente de criar mecanismos que levem a uma redução da despesa num programa mais amplo da reforma do Estado, elegendo nesse sentido como, passo a citar, princípio estratégico orientador à persecução de objetivos de equidade, de onde se destacam designadamente a equidade entre trabalhadores do setor público e do privado, a equidade entre gerações e a equidade entre os serviços públicos e os agentes privados. Ponto D, fiz a presente proposta de lei em análise o entendimento de que, passo a citar, a reforma do Estado pela via da redução permanente da despesa constitui um pilar fundamental do ajustamento orçamental a efetuar. A linha E, o Governo visa, pois, deste modo, promover a sustentabilidade do sistema público de pensões e aprofundar a convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social. Com a presente iniciativa, o Governo pretende, entre outros aspectos e em suma, não sei se os senhores deputados pretendem que eu cite tudo, passo a citar, se leram o parecer, estão aí todos os aspectos que visam proceder à alteração e quais são, portanto, parte do princípio que todos os senhores deputados leram o documento. No ponto 3, em iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria, verifica-se que, à data da elaboração do presente parecer, a existência de uma petição pendente, a petição 285, apresentada pelo senhor Miguel Alexandre da Cunha Folgado Sanches Moreno, e a autora do parecer exime-se de, neste fórum, expressar a sua opinião. Em conclusão, a presente iniciativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, cumpre todas as disposições legais e constitucionais, reúne os requisitos previstos, pelo que está em condições de ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Ponto 4, o presente relatório e parecer devem ser remetidos à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. A nota técnica faz parte integrante deste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges, e muito obrigado também por ter cumprido o prazo, que não era um prazo muito alongado para a apresentação deste parecer. Está, enfim, o parecer à discussão. Se alguém entender intervir, pois Está desde já convidado. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Mercedes Borges, agradecer a realização do parecer, mas nós temos que manifestar aqui em comissão um conjunto de discordâncias relativamente, tanto um bocado quanto à proposta de lei em si, mas também com implicações no que diz respeito ao parecer aqui em análise. Bem sabemos que não é no parecer da Comissão de Trabalho que se discutem as inconstitucionalidades formais dos diplomas, essas são para segundas núpcias, me permitam uma expressão, são para plenário e depois para posterior verificação por parte do Tribunal Constitucional. Temos sérias dúvidas quanto às inconstitucionalidades que este diploma apresenta, nomeadamente na violação do princípio da confiança e da segurança jurídica. Bom, mas isso, como disse, não é uma matéria que nós consideremos relevante para a análise deste parecer em concreto. Já é relevante na parte em que se diz que o diploma apresentado pelo Governo reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais, esta segunda parte que irei abordar. A verdade é que este diploma foi apresentado pela calada do dia, no final do dia de uma sexta-feira, precisamente na véspera, sabendo o Governo muito bem que os sindicatos iam pedir a negociação suplementar. O Governo, desta forma, com este comportamento, comprometeu aquilo que é um direito constitucionalmente consagrado, que é o direito à negociação coletiva de trabalho, e, naturalmente, uma prerrogativa dos sindicatos, que é proceder à negociação suplementar dos diplomas. O Governo deu por terminado o processo negocial e, de uma forma abrupta e não permitindo que fosse requerida esta negociação suplementar, sabendo muito bem que ela ia ser requerida e como foi requerida pelos sindicatos, bom, apresentou este diploma e nessa medida fugiu àquilo que é o cumprimento da negociação coletiva em sede deste diploma. Nessa medida nós consideramos que o diploma não reúne os requisitos constitucionais para ser discutido em plenário, na perspectiva em que não foi concluída toda a tramitação normal de um processo legislativo, nomeadamente a audição plena, cabal, dos sindicatos relativamente a um diploma desta magnitude ainda por cima. Bom, dito isto, nosso voto relativamente a este parecer é um voto contra, tendo em conta esta mesma circunstância, isto é, o diploma não reúne os requisitos constitucionais na medida em que não foi dado de cabal cumprimento àquilo que é a negociação coletiva com os sindicatos.
Não sei se mais alguém pretende intervir, Sr. Deputado Nuno Sá. Tinha pedido, peço desculpa, Sra. Deputada Mariana Aveca, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a relatora de um parecer tão difícil, até porque é uma proposta de lei com características diferentes do que estamos habituados. Tem 18 páginas de exposição de motivos, o que dificulta desde logo a sua compreensão. Portanto, o Governo necessitou de, ao longo de 18 páginas, justificar o articulado desta proposta de lei e por isso dificulta naturalmente a feitura do parecer, mas eu queria exatamente levantar a questão já aqui levantada e que tem a ver com a teimosia e o não cumprimento das regras democráticas atinentes e decorrentes da negociação coletiva. As organizações sindicais têm a legitimidade para o recurso à negociação suplementar. A negociação suplementar é uma parte da negociação coletiva e, portanto, eu creio que nesta fase seria apenas possível apresentar propostas de lei subordinadas ao princípio da negociação coletiva, como esta, depois de decorridos todos os prazos para que a mesma ocorresse em condições democráticas, assim se quiser. E, portanto, eu creio que não foi cumprido esse desiderato, pelo que me parece que esta proposta de lei está inquinada e fere princípios constitucionais. Outros serão com certeza aduzidos, mas nesta matéria há um desrespeito claro e inequívoco pelo preceito constitucional do direito à negociação coletiva e nessa circunstância parece-me que não reúne os requisitos constitucionais para subir a plenário. Não é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Sá também pediu a palavra e também tem. palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, depois destas últimas intervenções, quer do Grupo Parlamentar do PCP, quer do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer que alguns argumentos que eu próprio e o Partido Socialista pretendia aduzir já foram aqui expostos, designadamente quanto às dúvidas constitucionais até sobre alguns dispositivos desta proposta de lei e designadamente com o que se prende com a quebra do princípio da confiança e com os cortes que são feitos de forma retroativa, sobretudo aí e não com uma aplicação para o futuro sobre as pensões e reformas. E, portanto, nesta parte vou ser contido e comum daquilo que já foi também expresso pelos grupos parlamentares anteriores, não querendo com esta intervenção dizer que estamos aqui no domínio e no campo das certezas absolutas, porque estamos num campo jurídico-constitucional e, inclusive, não cabe a este órgão de soberania julgar e ter a palavra definitiva sobre essa matéria. De qualquer das modos, parece-me que, no mínimo, há aqui disposições, normas, que, no mínimo, há muitas dúvidas constitucionais sobre as mesmas. E depois, há até aqui uma dúvida, de facto, regimental. Porque quando referimos o cumprimento da lei formulário e do regimento, desde logo ela estabelece quanto ao título da própria proposta de lei. E apesar dos próprios serviços proporem uma nova redação mais objetiva e mais adequada ao conteúdo da proposta de lei, eu atrever-me a ir mais longe e a dizer que até poderíamos encontrar uma forma mais sintética e mais objetiva e mais clara, que era pura e simplesmente titular esta proposta de lei como corte retroativo nas pensões e reformas. E aí ficariam todos os portugueses claramente lendo o título a perceber de o que é que se trata esta proposta de lei. E, portanto, até aí, sob a capa deste título, há algumas dúvidas regimentais. Parece-nos um título numa versão muito, muito branda e muito pouco esclarecedora para o conteúdo. E, portanto, manifestamos muitas reservas sobre o cumprimento regimental e constitucional por parte deste diploma. E como votamos as conclusões e se diz nessas mesmas conclusões que a presente proposta de lei cumpre os requisitos regimentais e constitucionais, o Partido Socialista não pode estar de acordo nessa parte, por aquilo que já referi. E mais argumentos, e a discussão far-se-á e prolongar-se-á certamente nos debates que vamos ter no plenário e na sequência, e naturalmente que aí o Partido Socialista irá ser mais acutilante, mais assertivo e discorrerá mais argumentos no espaço próprio que não é aqui a Comissão Parlamentar.
Muito obrigado. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges. Admito que não seja possível acomodar as alterações. Ai, desculpe, Sr. Deputado Vieira da Silva já agora tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para fazer dois comentários. De facto, esta é uma proposta de lei muito complexa e muito, muito importante. Desde logo, como já foi referido, a sua complexidade justificou um número perfeitamente inusitado de páginas na sua exposição de motivos. Eu sei que a exposição de motivos não costuma ser objeto de apreciação. É pena, porque se fosse, encontrávamos aqui erros factuais de enorme gravidade. Desde logo, considerar que no Regime Geral da Segurança Social, até 93, a fórmula de cálculo das pensões era a totalidade da carreira contributiva. Isso é algo que é inadmissível numa proposta que vem do Governo e que uma comissão especializada como esta talvez devesse chamar a atenção. Bom, mas passando para além destas questões, eu gostava de saudar a Sra. Deputada pelo esforço que fez, sério e considerável, de se limitar de uma forma tão escorreta quanto possível aqui apresentar os objetivos do diploma. Eu penso apenas, Sr. Presidente, Sra. Deputada, que talvez num ponto não tenha sido muito feliz essa sua ambição, que mais uma vez saúdo. diz respeito ao ponto que tem a ver com, é apenas talvez uma questão formal, ao ponto 2, em que diz, neste contexto, o Governo fundamenta a proposta de lei, a ordem a preço, considerando os fatores relevantes, tal, 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 e depois no último ponto desta listagem, na última linha, desde logo, formalmente, não bate muito certo com o texto que enquadra estas alíneas. Neste Governo, o Governo fundamenta a proposta de lei, ordem a preço, conhecendo os fatores relevantes, pois o Governo visa, pois, deste modo, prover a sustentabilidade. Portanto, haveria que haver aqui uma citação mais neutra, ou seja, ou remetendo mais claramente para a proposta de lei, porque a página de tantas pode parecer que esta já é quase como uma apreciação aos objetivos da lei. É discutível se a lei pretende o que aqui está dito ou não, isso é um objeto de discussão, não é uma questão de facto. Se o Governo afirma, então é lógico que seja citado, mas citado com as devidas cautelas e com as devidas aspas, como aliás o Sr. Deputado faz noutros pontos deste parecer. Muito obrigado. Eu salientei apenas esta questão, porque a página expressa quase uma conclusão do próprio parecer, quando não era esse o objetivo, não era esse o objetivo da senhora deputada.
Que é soberana.
Eu aceito a crítica.
Com certeza.
Muito obrigada. Eu vou começar precisamente por dar resposta ao Sr. Deputado Vieira da Silva e aceitando precisamente o alerta que faz relativamente à linha E, porque eu acho que ela tem até do ponto de vista da redação toda a coerência e agradeço-lhe, e eu tenho muito o hábito de, quando não faço as coisas bem, de dar a mão à palmatória. Só que isto foi feito ontem sob grande pressão e foi, portanto, difícil conciliar, porque tentei cumprir e não forçar a comissão numa nova reunião. Foi esse o grande objetivo. Eu irei, se me der alguns minutos, para voltar a olhar para os documentos, a reavaliar este parágrafo e a propor aqui uma redação para este ponto. Relativamente às outras propostas, e não são propostas, são comentários que foram aduzidos, não são novidades, estava à espera, visto que os pareceres em diferentes comissões foram eles todos complexos por parte das posições que aqui já foram aduzidas dos diferentes grupos parlamentares. Tentei ser o mais objetiva possível, tentei fazer um parecer despido de qualquer outra pretensão, como qualquer um de nós, deputados nesta Casa, tem feito ao longo do seu mandato relativamente a outras matérias. Sei que não é uma matéria fácil, é uma matéria extremamente complexa e daí que esteja a compreender as posições que possam vir a ser e que foram invocadas, nomeadamente a questão da lei formulário e da negociação coletiva, que se enquadra tudo objetivamente no mesmo sentido, e dizer que a própria nota técnica refere que estão cumpridas as normas todas da lei formulário. Portanto, não levanta qualquer dúvida. As questões de inconstitucionalidade ou não terão que ser dirimidas noutro plano e noutro fórum, que não o fórum desta comissão, porque eu não sou constitucionalista e não tenho nem devo ter neste matéria mais do que a posição de que emitir um parecer o mais simples e mais objetivo possível e depois, se quisesse ter opinião, tê-la-ia formulado no ponto 2, opinião da deputada autora do parecer. Quanto à linha E, eu tenho que olhar para os documentos, eu não gosto de estar aqui a escrever assim de qualquer maneira,
eu creio
pelo que como temos.
Não há problema, faremos fé que a senhora deputada aclarará essa linha.
Eu vou aclarar aqui a redação, que efetivamente merece uma melhoria de texto, mas penso que isso também nada tem a ver com a votação que vai ocorrer aqui nesta sede de comissão relativamente ao parecer.
Ninguém coloca nenhum problema quanto a isso, a senhora deputada aclarará esse ponto e melhorará e não há nenhum problema.
Eu darei conhecimento antes do final.
O senhor deputado não sabe, viu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito breve, só para que fique claro e resultante da intervenção das palavras da senhora deputada Mercedes Borges, para registar e sabe, para além disso, a consideração pessoal que tenho, que a minha primeira intervenção é naturalmente uma intervenção eminentemente política. Eu não felicitei, foi uma correção minha, a senhora deputada pela elaboração do relatório, mas felicito, está bem feito, não tenho nenhuma crítica, para além do reparo que o meu camarada e colega fez também de facto à linha, não tenho nenhuma crítica e penso que poucos de nós conseguiriam fazer melhor, porque de facto, e a minha intervenção foi política, não foi para o trabalho técnico e parlamentar da senhora deputada, que tem mérito, o problema é que sem ovos não se faz omeletes e quando uma coisa nasce torta, a raiz do problema reside na própria proposta de lei e naturalmente que mesmo o meu comentário ao título foi com alguma ironia, foi um comentário político. Mas o que é certo, e agora saindo fora para clarificar a minha intervenção, saindo fora do espaço político, há uma parte do relatório no que se reveste ao parecer em que efetivamente emitimos um parecer a esta comissão sobre se cumpre designadamente o regimento. Está em conformidade com a Constituição da República Portuguesa e é um parecer que a Comissão dá. E aí sim, esse é o único aspecto não político que manifestamos muitas reservas. Agora, a minha intervenção foi naturalmente política e não foi nenhum reparo ao trabalho da senhora deputada.
Eu acho que ficou claro, não sei se a senhora deputada Mercedes Borges pretende usar da palavra, eu acho que ficaram claras as posições. Ficou claro também que todos nós lhe agradecemos o esforço e a capacidade que teve em elaborar este parecer e em tempo para esta reunião da Comissão e, portanto, tendo ficado tudo claro e fazemos, enfim, evidentemente, fé que a linha E será melhorada, podemos passar à votação. É o meu entendimento e, se me acompanharem, assim iremos fazer. E eu pergunto quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda, quem se abstém? PS, quem vota a favor? PSD e CDS. Está então o relatório aprovado. Vamos passar agora do ponto 4 para o ponto 2, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 156/12. O Sr. Deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem eu dou a palavra para uma apresentação sumária do seu parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. A presente proposta de lei, eu começaria por enquadrar a matéria, por fazer um considerando relativamente à matéria. Os trabalhadores portugueses, do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista da legislação ordinária, designadamente em sede de Código de Trabalho, têm um conjunto de direitos e também de deveres relativamente às condições de segurança, higiene e saúde no trabalho. E é neste âmbito que se situa a presente proposta de lei. Para além daquilo que dispõe a Constituição e o Código de Trabalho, ainda em legislação ordinária, designadamente na Lei 102 de 2009, que já foi alterada com atualizações pela Lei 42 de 2012, há uma sistematização e unificação das matérias respeitantes à segurança e saúde no trabalho, estabelecendo um regime de promoção e prevenção da matéria de segurança e saúde no trabalho. O que esta Lei 102 de 2009, com as alterações que já referi, vem estabelecer um conjunto de princípios gerais em matéria de prevenção de riscos profissionais. Em segundo lugar, vem também dispor sobre as obrigações e direitos do empregador e dos trabalhadores em sede de prevenção da saúde e segurança no trabalho. Em terceiro lugar, legisla também sobre a organização e funcionamento dos serviços de segurança e saúde no trabalho. Esta matéria é de grande relevância, de grande importância para a economia, do ponto de vista social até, para os trabalhadores, para os empregadores e para o funcionamento também da própria Autoridade das Condições do Trabalho e em articulação com os técnicos de segurança e saúde do trabalho. E o que a proposta de lei vem fazer é, uma vez mais, uma evolução legislativa no sentido de adequar àquilo que é outra legislação nacional e também e sobretudo adequar a lei 102 de 2009 à legislação comunitária e designadamente ao Decreto-Lei 82 de 2010, que estabelece os princípios e regras para simplificar o livre acesso e o exercício de atividades de serviços em território nacional, que transpôs a conhecida Diretiva 2006-123, relativa aos serviços no mercado interno e, portanto, dispõe sobre, em linguagem mais corrente, dispõe sobre o acesso à prestação de serviços e de exercício de prestação de serviços no mercado, no espaço comunitário. E, portanto, faz uma adequação, desde logo, da matéria que dispõe sobre o exercício dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho, à própria legislação comunitária e à livre concorrência e aos direitos e deveres que os trabalhadores comunitários e os prestadores de serviços têm. Depois também há, como refiro no ponto 2, nas sucessivas alíneas, uma adequação às referências profissionais de segurança e saúde no trabalho. Eu vou elencar só aqui brevemente os aspectos principais. Promove uma simplificação de procedimentos relativa à área da promoção e segurança e saúde no trabalho e melhoria das condições de acesso e de exercício da atividade de prestação de serviços externos da segurança e saúde no trabalho. Há uma atualização da Lei 102 de 2009, também relativo a outros diplomas nacionais, até relacionado com a rotulagem de produtos e bens perigosos e para a saúde e para as condições do trabalho. E também há uma alteração do Decreto-Lei 116-97, que estabelece os princípios gerais relativos às prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca. Houve um período de consulta pública, foram enviados bastantes pareceres a esta comissão, foram 23 pareceres, mais precisamente, não dou naturalmente nenhuma opinião sobre esta matéria, até porque nós estamos a falar em matéria muito técnica, como se consegue perceber. Estamos no domínio de uma proposta de lei muito técnica, muito direcionada para este setor das promoção, prevenção e verificação das condições de segurança e de saúde no trabalho. Eu acho, só aqui uma nota pessoal, achei esta matéria muito complexa e o diploma muito extenso e acho que temos pela frente um trabalho na especialidade complexo e alertava aos colegas da comissão para a relevância deste diploma, do ponto de vista e as suas consequências práticas, com todos, mas este também numa área muito sensível, e a complexidade e densificação do corpo normativo é extenso e complexo e muito abrangente. Penso que temos muito trabalho pela frente e devemos equacionar a forma como vamos fazer. Por último, a proposta de lei, na parte das conclusões, cumpre todos os requisitos regimentais, aplicáveis e também está conforme a Constituição, pelo que deve seguir os ulteriores trâmites previstos na lei, no nosso regimento e ser remitido à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Santos. Muito obrigado pelo parecer e também pela sua exposição. Pergunto se há intervenções relativamente quer ao parecer, quer à proposta de lei. Não havendo, podemos passar... Perdão? Sr. Deputado Arménio Santos, peço desculpa, não o reparei. Tem a palavra. Obrigado. Mais intervenções? Não havendo, vamos então votar. Votos contra? Abstenções? Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Relativamente a esta proposta de lei e até à observação que o Sr. Deputado Nuno Sá acabou de fazer, eu queria, enfim, colocar à vossa consideração um calendário que nos permita também tentar fechar na especialidade e, eventualmente, em votação final global antes do orçamento. Ora, para isso, o que eu sugeriria era que fizéssemos as audições dos parceiros, se assim entenderem, na próxima semana, dia 15, terça-feira, parte da tarde, e dia 16, quarta-feira, durante a manhã. Portanto, faríamos as audições dos parceiros sociais, dia 15 à tarde e dia 16, manhã. 15, parte da tarde, terça-feira, 16 de manhã. Eu terei que pedir depois ao Sr. Deputado Mário Ruivo que me substitua, porque o dia 15 e 16 estarei no semestre europeu e, portanto, não poderei estar cá. Mas o Sr. Deputado Mário Ruivo encarregar-se-á de presidir às reuniões. Sugeriria que a entrega de propostas de alteração pudesse ser feita até dia 21 de outubro, segunda-feira, ao final do dia, 17 horas. E que agendássemos para discussão 21 do 10 às 17 horas. Também pode ser um bocadinho mais cedo. Audições dos parceiros, 15 de tarde, 16 de manhã. Entrega de propostas de alteração ou até sexta-feira, que é dia 18, ou então segunda-feira, dia 21. Aí, sendo que a discussão e votação teria que ser 22 de tarde e 23 de manhã, de modo a que antes do orçamento a proposta subisse para a votação final global. Isto também implica a transposição de uma diretiva e eu não queria que... Quer dizer, não quero apressar em demasiado a discussão, mas também não quero que ela fique para dezembro, porque senão pode ser altamente complicado. E, portanto, era esta a minha sugestão, estando eu aberto, que possa ser até dia 18 ao final do dia, ou então dia 21 ao final do dia, se calhar dá mais tempo para amadurecer as propostas de alteração, e ainda temos um período depois para fazer a avaliação das mesmas durante a manhã de 22, antes de entrarmos na discussão. Eu pergunto o que é que vos parece. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu partilho muito aqui a preocupação transmitida pelo Partido Socialista relativamente a esta matéria. Olhando para o diploma, percebe-se que não é um diploma de meia dúzia de artigos que se possa despachar rapidamente. Pela densidade, pela importância e pelo volume que a proposta de lei acarreta na discussão na especialidade. Eu chamo a atenção, Sr. Presidente, é que o orçamento entra a 15 de outubro. E a partir daí todos os grupos parlamentares viram um bocado as baterias para o Orçamento de Estado. Esta Comissão tem particular responsabilidades, quer na Segurança Social, quer no trabalho, mas também muitos dos elementos que aqui estão partilham tarefas depois na COFAP com as questões da administração pública e o regime laboral dos trabalhadores da administração pública na COFAP também. É o meu caso, é o caso do deputado Artur Rego, salvo erro, é o caso da deputada Marina Aveca. Bom, o que acontece? No dia 15 entra o Orçamento de Estado e já na semana seguinte, o que naturalmente exige algum tempo para leitura e preparação, no dia 23, às 10 da manhã, temos na COFAP as questões da administração pública, portanto a apresentação do Orçamento de Estado no que diz respeito ao Ministro das Finanças e da Administração Pública e, portanto, os deputados, uma parte dos grupos parlamentares não estará cá para 23 fazer a discussão na especialidade e temos... também a discussão na especialidade 25 com o Ministro da Solidariedade, Segurança Social e Emprego, agora nesta reformulação. Embora o Sr. Presidente tenha a intenção, nesse período de tempo, nesse dia, já termos concluído a discussão na especialidade. Sinceramente, tendo em conta todas estas circunstâncias, eu acho manifestamente impossível fazer a discussão neste período de tempo, porque são muitos artigos. Não é uma discussão fácil, há consultas também a fazer dentro dos respectivos grupos parlamentares. É uma matéria muito especializada, E, portanto, Sr. Presidente, eu sugeria nós repensarmos este calendário. É para já a observação que queria fazer. Não sei também qual é a opinião dos
grupos parlamentares. Ouço outros grupos parlamentares. Sr. Deputado, eu compreendo e, evidentemente, se estivéssemos em calendário normal, poderíamos eventualmente ocupar mais uma semana ou até outra. A questão é que, não fechando a 25, isto fica para dezembro. E também me preocupa, isto implica a transposição de uma diretiva, também me preocupa que a discussão se prolongue. Portanto, eu não queria forçar em demasia o calendário, mas vejo meu próprio em dificuldade se não o conseguir fazer e se nós não conseguirmos, com algum esforço, compreendo, fechar isto até dia 25 de outubro. Sr. Deputado Nunes Sá, tem a palavra.
Sr. Presidente, só a dar um contributo para esta discussão, não tendo ainda formado um juízo final sobre este calendário ou não, estamos a ouvir. Até para o Estado português não ter nenhum problema, nenhuma questão, sempre que se trata de questões de transposição de diretivas, mas, salvo melhor entendimento, e posso estar enganado, mas a transposição da diretiva não é feita diretamente por esta proposta de lei. A transposição da diretiva dos serviços foi feita pelo Decreto-Lei 92 de 2010. O que esta proposta, que é, tem que ver com a prestação de serviços no mercado interno, o exercício da profissão e as questões da concorrência, a liberalização. E agora, o que esta proposta de lei veio fazer é adequar-se à nossa legislação nacional, que já transpôs esta diretiva que regula a prestação de serviços no mercado interno. Portanto, eu penso à partida que nós não estamos em falha com os nossos compromissos comunitários, porque a transposição da diretiva não é direta, mas esta é uma questão naturalmente, neste sentido de Estado, e que, claro, preocupa a todos os grupos parlamentares, o Governo saberá melhor que ninguém, mas eu parece-me à partida que não há uma transposição direta da diretiva, é uma adequação à legislação nacional que já transpôs a diretiva.
Sendo verdade, apelando agora que se fala em mutualização de várias coisas, pedindo também alguma solidariedade vossa, é que a PPL foi admitida a 18 de junho de 2013 e, portanto, também por isso eu sinto alguma responsabilidade em que ela não fique cá praticamente durante 6 meses. Que é o que acontecerá se não resolvermos o problema até 25 de outubro. Com certeza, Sr. Deputado.
Presidente, eu compreendo essa questão, e embora esta comissão não pode ser responsabilizada por esse facto, esta comissão só vai ser discutida a partir de amanhã, e só a partir de amanhã é que nós poderemos avançar com o processo legislativo. Eu sugeria que, se efetivamente não há, eu partilho aqui da opinião manifestada pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista, que não há qualquer tipo de risco de incumprimento daquilo que são as nossas obrigações de transposição diretiva. É na leitura que eu também fiz relativamente a esta mesma. Bom, se assim for, se não houver nenhum incumprimento, eu, Sr. Presidente, não vejo nenhuma. Se houver incumprimento, naturalmente que nós estaremos mais sensíveis, ou compreendemos. Mas, sinceramente, Sr. Presidente, se não há, como parece não haver, qualquer tipo de incumprimento no que diz respeito à transposição de diretivas, Sr. Presidente, até por causa do funcionamento dos grupos parlamentares mais pequenos, eu vejo muito difícil o cumprimento deste calendário e, portanto, deixava aqui esta nota.
Jorge Machado, eu, em detalhe, não consegui apurar isso na conversa que tive com o Governo, mas há uma pressão grande do Governo para que isto seja concretizado e o argumento é exatamente esse que acabou de referir. Não consegui apurar com detalhe, como sabem, não sou jurista e, portanto, tenho alguma dificuldade na conversa direta e sem consultar outras pessoas, ter resposta pronta e imediata, mas eu vejo-me, desculpem a expressão, forçado a sugerir este calendário. Deputado Nunes Sá.
Só para deixar pronto, claro, a posição do Partido Socialista, nós conseguimos cumprir este calendário, iremos cumpri-lo. Claro, percebemos as dificuldades dos grupos parlamentares mais pequenos e as razões que foram invocadas pelo deputado Jorge Machado, percebemos perfeitamente. Estamos solidários nesse sentido, nós conseguimos cumprir e também não queremos obstaculizar nada. Percebemos as razões, mas não é o Partido Socialista que tem que decidir esta matéria.
Muito bem, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendendo que vamos atravessar uma época de intenso trabalho e que é muito mais penosa para grupos que têm menos deputados, no entanto, esta matéria, pelas razões que o Sr. Presidente já aduziu, deverá avançar, até porque temos aqui um espaço que permite ainda trabalharmos, porque temos vários dias, Eu, por parte do grupo parlamentar do PSD, nada temos a obstaculizar, pelo contrário, trabalharemos nesse sentido de cumprir o calendário proposto pelo Sr. Presidente.
Compreendo que o CDS também, sobre isto, está confortável? Deputado Nuno Sá, tem...
Hoje estou particularmente interventivo, mas no sentido construtivo. O nosso, digamos, representante do grupo parlamentar do PS será o Sr. Deputado António Cardoso, nesta matéria. E, por nós, penso eu, e não combinei isto com o meu colega, mas acho que posso dizer isto, se for mais fácil antecipar algumas datas, penso que é possível. Tivemos as contas sociais, portanto, agora é jogar com as datas também, não é?
Ou 22
e 23, as pessoas estão a sugerir apenas, se me permite, Sr. Presidente, que o dia 23 de manhã, visto que há audição com o Sr. Ministro das Finanças, não é?
Podemos prolongar o 22, começamos.
Prolongando o 22, por forma a tornar, a facilitar quem está na COFAP.
De forma alguma.
Eu considero que é manifestamente impossível num dia discutir aquilo tudo, muito bem, mas depois coloca-nos aqui problemas muito difíceis de ultrapassar. Bom, com a COFAP no dia a seguir, com o Orçamento de Estado em entregue e em preparação, acho que isto é uma falta de lealdade dos grupos parlamentares com os grupos parlamentares mais pequenos, torna impossível o trabalho de discussão na especialidade, Sr. Presidente, e eu percebo todas as razões do Governo. Mas o Governo tem que se conformar àquilo que é o regimento e aquilo que é o acordo entre os grupos parlamentares. Sr. Presidente, fica sob protesto, porque objetivamente estão a impedir que o nosso grupo parlamentar, e presumo que outros, façam o trabalho de especialidade que efetivamente merece. Mas alerto que efetivamente isto não é matéria para discutir numa tarde ou numa manhã de um dia qualquer.
Fica registado, de qualquer modo eu terei mesmo que propor este calendário, enfim, estamos no dia 9, ainda há algum tempo também para fazer a avaliação, compreendendo as suas razões, e enfim, mas enfim, é o calendário que eu tenho que propor. E portanto, depreendi que com a objeção do Partido Comunista os restantes partidos o acomodariam, e portanto fica definido este calendário, 15 e 16 audições. Os serviços farão as convocatórias, os convites aos parceiros sociais, entrega de propostas de alteração até dia 21 às 17, discussão 22 a partir da tarde, com a possibilidade, se for necessário, prolongar-se dia 23 de manhã. Muito bem, nós temos ainda, vamos adiar os pontos 5 e 6 para uma próxima reunião, e temos o ponto 3, embora a senhora deputada Sónia Fortuzinhos não esteja, é possível...
Sr. Presidente, eu... Posso
eu
fazer a leitura...
Só pedir
um
muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedia, porque a condescendência do Sr. Presidente, para apresentar uma questão à Comissão, antes que alguns dos senhores deputados se ausentem, e que me traz alguma preocupação, e queria procurar aqui um consenso para podermos corresponder às inúmeras audiências que estão pendentes já há algum tempo, pese embora se tenham feito algum, com a interrupção para férias e o retomar de trabalhos, não têm sido postas em ordem e temos muitas audiências pendentes e algumas com algum atraso. Eu já verifiquei que o dia 16, que era a data que eu trazia aqui proposta, está comprometida. Eu irei reformular e proponho aos senhores deputados que me dessem também as suas, nomeadamente os que estão nesta comissão, neste grupo de trabalho, disponibilidades para podermos ouvir as pessoas, visto que temos muitas audiências em atraso. Acabámos de agendar aqui. Em parte, é a reunião da comissão.
A questão agora que se põe, agora é que eu ponho esta questão. Se o avanço com a transposição da diretiva, portanto, que já estamos atrasados, a questão das audiências eu penso que terá de ficar secundarizada face à discussão do Orçamento de Estado, e portanto só nas vagas que houver, porque eu consigo, não, eu compreendo, eu não intervim, compreendo perfeitamente o deputado Jorge Machado, estou exatamente com o mesmo problema, mas consigo conciliar e compreendo situações de urgência. Já não consigo é conciliar com as audiências, estou a assegurar a Comissão, a COFAP e as audiências, o Grupo de Trabalho de Audiências, portanto. A não ser que eu consiga... Sim, sim, trabalho externo. Portanto, aí, Sr. Deputado Mercedes Borges, as razões que motivaram o atraso nas audiências pedidas não foram certamente tão ponderosas como as que motivam agora que elas não se façam neste período de discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Acho que é...
Apenas quis trazer à Comissão para que todos tenham conhecimento de que temos audiências pendentes com algum atraso e que, como coordenadora, sinto que devia aqui procurar um consenso no sentido de vermos alguns bocadinhos, mesmo que não se façam logo todas, mas se vá fazendo uma ou duas, no sentido de irmos regularizando um ao outro. Por isso eu pedi aos senhores deputados, nomeadamente dos grupos parlamentares, que são sempre os mesmos a estar presentes, que me indicassem ou sugerissem datas e horários para podermos fazer agendamento.
Só vendo a agenda que já está estabelecida para o Orçamento de Estado e não esquecendo que mesmo que aquilo que nessa agenda pode aparecer como um espaço vazio, não é necessariamente porque temos de preparar o debate no Orçamento de Estado.
Fica registado, agora é uma agenda difícil de conciliar e muito sobrecarregada e, portanto, provavelmente, talvez informar as entidades que nos pediram audiências disto mesmo, não é? E eu deixo-vos agora no ponto 3 com o Sr. Deputado Jorge Machado, está bem? Porque eu terei mesmo que me ausentar.
Sr. Deputados, eu não sei se substituir a deputada Sónia Fartinho na apresentação do relatório. Muito bem, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que já possuem o relatório e eu vou procurar ser objetivo nesta exposição. E começo por, na nota introdutória, referir que esta iniciativa é do parlamentar Bloco de Esquerda, que o projeto de lei respeita os requisitos formais atinentes às iniciativas em geral e, no caso deste projeto seja aprovado, o respectivo título deverá, tal como é sugerido na norma técnica, preparada para o serviço da Assembleia da República, que aqui se dá por integralmente reproduzida e do presente parecer faz parte integrante, passa a ser a igualdade no acesso a apoios sociais por parte dos migrantes. Cuja redação, portanto, altera a Lei nº 13, 2003, 21 de maio, a quarta alteração do Decreto-Lei nº 464/80, de 13 de outubro, e a segunda alteração à Lei nº 34, 2004, 29 de julho, à décima alteração do Decreto-Lei nº 166, 2003, 2 de agosto, e à segunda alteração da Lei nº 23, 2007, 4 de julho. Apresentando os considerandos, através do Projeto de Lei 435/12, visa o Bloco de Esquerda alterar a Lei nº 13, 2003, de 21 de maio, o Projeto de Lei nº 464/80, de 13 de outubro, a Lei 34/2004, de 29 de julho, e o Decreto de Lei nº 166/2003, de 2 de agosto, e a Lei nº 23/2007, de 4 de julho, com o objetivo de reforçar a igualdade dos cidadãos imigrantes no acesso a apoios sociais. De acordo com a exposição de motivos que antecede o Projeto de Lei 435/12, torna-se necessário, na opinião dos autores, alterar o quadro legal em vigor que rege o acesso aos apoios sociais por parte da comunidade imigrante, que se encontra sujeito a um acrescido risco de pobreza em situação de vulnerabilidade, em particular no atual momento de crise económica e social. Neste contexto, e segundo os seus subscritores, o Projeto de Lei 435 foi apresentado com o objetivo de corrigir a desigualdade no acesso dos imigrantes às prestações sociais, propondo em concreto as seguintes alterações normativas. Alteração do âmbito pessoal do RSI, prescindindo o anterior regime, possibilitando assim aos nacionais dos Estados-membros da União Europeia e aos imigrantes de outros países o acesso à prestação através da residência legal, independentemente do tempo de titularidade e respeitando todos os outros critérios previstos na lei. Alteração do decreto-lei número 464/80 de 13 de outubro, em especial as normas que reconhecem apenas aos cidadãos portugueses o acesso à pensão social. A aplicação do princípio de acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva, previsto no artigo 20º da Constituição, permitindo que todos os estrangeiros possam ter acesso à proteção jurídica definida na Lei nº 34/2004, 29 de julho, que estejam em situação de insuficiência económica. O alargamento do acesso ao Bono de Família a todas as crianças e jovens, independentemente da nacionalidade ou título legal, desde que estejam inscritas no sistema de ensino português. Equiparação das taxas devidas para aquisição e renovação de autorizações de residência dos imigrantes às relativas à aquisição e renovação dos cartões de cidadão. Posição da autora. A autora do parecer reserva nesta sede a sua própria posição sobre o projeto de lei 435/12, que é de elaboração facultativa para a discussão em plenário da Assembleia da República. Abro aqui um parênteses. Autora. Conclusões. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, nos termos constitucionais e legais aplicáveis, o projeto de lei 435/12 sobre a igualdade no acesso a apoios sociais por parte dos imigrantes. 2. O projeto de lei 435/12 sobre a igualdade no acesso a apoios sociais por parte dos imigrantes cumpre os requisitos formais atinentes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em especial. 3. De forma a respeitar na íntegra o disposto na lei formulário e de acordo com o referenciado nos considerantes que antecedem, recomenda-se que o projeto de lei 435, caso venha a ser aprovado, passe a ter o seguinte título: Igualdade nos acessos a apoios sociais por parte dos imigrantes. Procede a 4ª alteração da lei 13/2013, 21 de maio, e mais legislação correspondente. 4. O projeto de lei 435/12 foi apresentado pelo Bloco de Esquerda com o objetivo de corrigir a desigualdade no acesso dos imigrantes às prestações sociais, propondo em concreto 1. Alteração no âmbito pessoal do RSI, facilitando o acesso dos imigrantes à prestação. 2. Alteração do regime jurídico do acesso à pensão social. 3. Alargamento da proteção jurídica conferida aos cidadãos estrangeiros no âmbito da Lei nº 34/2004, 29 de julho, quando estejam em situação de insuficiência económica. 4. Alargamento do acesso ao abono de família a todas as crianças e jovens, independentemente da nacionalidade ou título legal, desde que estejam inscritas no sistema de ensino português. Alteração, 5. Alteração das taxas devidas para aquisição e renovação de autorizações de residência dos imigrantes. Ponto 5. A discussão na generalidade do projeto de lei 485 encontra-se agendada para a reunião plenária de 9 de outubro de 2013. Portanto, para ser, face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho é o seguinte. Para ser, A. Que o projeto de lei sobre a igualdade no acesso a apoios sociais por parte dos imigrantes preenche, salvo melhor entendimento, os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para efeitos de discussão e votação no plenário da Assembleia da República. B. Os grupos parlamentares reservam a sua posição e decorrendo sentido de voto para o plenário da Assembleia da República. C. Nos termos regimentais, o Presidente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República. Portanto, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde já agradecer o facto de ter apresentado o relatório. Não sei se algum dos grupos parlamentares pretende intervir, fazer sugestões de alterações relativamente a esta matéria. Não? Então, colocaremos já a votação. Votos contra, abstenções, votos a favor, foi aprovado por unanimidade, o diploma, o parecer, que será naturalmente remetido para a Sra. Presidente. Temos, salvo erro, não temos mais nenhum ponto, mas nos outros assuntos não abordamos. Não sei se há algum grupo parlamentar que querá. Bom, eu queria colocar, enquanto membro do PCP, enquanto deputado do PCP, colocar a seguinte questão, que depois pedia que transmitisse também ao Sr. Presidente, é que nós temos que refletir sobre a vinda do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, que agora acumula as questões do emprego, à presente comissão. Nós estamos a discutir também aquilo que é o nosso relatório de atividades e preparação do plano de atividades. Naturalmente essa matéria será discutida, mas tendo em conta que o Sr. Ministro agora acumulou também a pasta do emprego, nós portanto, colocamos a questão da sua vinda, assim que oportunamente definido, para vir prestar esclarecimentos que não têm necessariamente que colidir com aquilo que é o Orçamento de Estado. Naturalmente que entramos agora em período de Orçamento de Estado em que o Sr. Ministro cá vem à Comissão para abordar o Orçamento de Estado, mas terá que ficar no âmbito das visitas regimentais. E, portanto, tendo em conta que ele agora assume também uma nova pasta, nós colocaríamos também essa matéria também em discussão, para depois vermos na próxima reunião, se calhar, um agendamento da reunião. Sim. E não havendo outros assuntos, estou por concluída a nossa reunião. Até já.